Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 3 de dezembro. Nos estúdios, Silvonei José. Papa aos fiéis da Nicarágua, nunca duvidem de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Nunca se esqueçam da amorosa providência do Senhor que nos acompanha e é o único guia seguro. Justamente nos momentos mais difíceis, quando se torna humanamente impossível compreender o que Deus deseja de nós, somos chamados a não duvidar de seu cuidado e de sua misericórdia. É um forte encorajamento, além de um sinal de proximidade, a carta pastoral que o Papa Francisco envia a todos os fiéis da Nicarágua, o país centro-americano que enfrenta há anos uma grave crise, que atingiu também a Igreja Católica com uma série de prisões ou expulsões de bispos e sacerdotes. Os católicos nicaragüenses estão celebrando nesses dias a novena da Imaculada Conceição. E o Papa quis expressar sua proximidade para reiterar mais uma vez, como escreve no texto, o afeto que professo pelo povo nicaragüense, que sempre se destacou por um extraordinário amor a Deus, a quem vocês chamam carinhosamente de Papachu. A confiança em Deus e a fidelidade à Igreja, afirma o pontífice na mensagem, são os dois grandes faróis que iluminam a existência dos fiéis na Nicarágua. A eles, o Papa assegura que a fé e a esperança fazem milagres. Disso é exemplo a Virgem Imaculada, testemunho luminoso dessa confiança. Vocês sempre experimentaram sua proteção materna em todas as suas necessidades e demonstraram sua gratidão com uma religiosidade muito bela e espiritualmente rica, ressalta Francisco, recordando a doce expressão: quem causa tanta alegria? A Conceição de Maria. Trata-se de uma das formas de dedicação e consagração que manifesta a alegria de ser seus filhos prediletos. O desejo do Papa Francisco é que a celebração da Imaculada Conceição de Maria, que prepara para a abertura do Jubileu de 2025, possa oferecer a todos os fiéis do país centro-americano o encorajamento de que vocês necessitam nas dificuldades, incertezas e fadigas. Não se esqueçam de se abandonar nos braços de Jesus, recomenda o pontífice. Da sua parte, a promessa de que nunca faltarão orações. Rezo incessantemente à Santa Virgem para que ela os console e os acompanhe, confirmando-os na fé. Quero dizer com firmeza, a Mãe de Deus não cessa de interceder por vocês, e nós não cessamos de pedir a Jesus que os mantenha sempre pelas mãos. Neste contexto, o Papa incentiva a recitação do Rosário, em que meditamos todos os dias os mistérios da vida de Jesus e de Maria. Com que frequência incluímos nos mistérios do Rosário também a nossa vida, com seus momentos de alegria, dor, luz e glória? Ao recitar o Rosário, esses mistérios penetram na intimidade do nosso coração, onde está guardada a liberdade das filhas e filhos de Deus, que ninguém pode nos tirar. Quantas graças recebemos do Rosário! É uma oração poderosa, escreve o Papa. A mensagem se encerra com a oração que Francisco escreveu para o Jubileu, por meio do qual se pede ao Senhor que nos conceda a paz e todas as graças de que necessitamos. Que a graça do Jubileu reacenda em nós, peregrinos da esperança, o anseio pelos bens celestiais e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Na manhã desta segunda-feira, 2 de dezembro, na presença do Papa Francisco, o Conselho de Cardeais se reuniu no Vaticano. Conhecido como C9, o grupo de trabalho de 9 cardeais que assiste e aconselha Francisco, foi renovado em sua composição pelo próprio pontífice em março de 2023. A atual é a quarta sessão deste ano, após as anteriores em fevereiro, de 5 a 7, abril 15 e 16 e junho 17 e 18. Os trabalhos continuam nesta terça-feira. Na última reunião, em junho, foi dado amplo espaço aos temas da proteção de menores e do papel das mulheres na igreja, graças também à presença e às intervenções de uma freira, a irmã Linda Poscher, e de duas leigas, as professoras Valentina Rotondi e Donata Roraque. Vaticano, pregações do Advento dedicadas à esperança. As portas da esperança rumo à abertura do Ano Santo através da profecia do Natal. Esse é o tema das três pregações do Advento que serão proferidas pela primeira vez pelo novo pregador da Casa Pontifícia, nomeado no último dia 9 de novembro, Padre Capuchinho Roberto Pasolini. As meditações são propostas aos cardeais, arcebispos e bispos, aos leigos da família pontifícia, bem como aos funcionários da Cúria Romana, do Governatorato e do Vicariato de Roma, e também aos superiores gerais ou procuradores das ordens religiosas que fazem parte da Capela Pontifícia, e terão lugar na Sala Paulo VI nas sextas-feiras, 6, 13 e 20 de dezembro, às 9 horas da manhã, hora local. Esse ano, o tempo do Advento não nos prepara somente para o Natal, mas também nos acompanha rumo ao próximo jubileu, escreve Padre Pasolini no convite da Prefeitura da Casa Pontifícia para participação nas sextas-feiras de meditação, acrescentando que esse período litúrgico é uma oportunidade para que a graça renove a experiência viva do amor de Deus que desperta no coração a esperança certa da salvação em Cristo, como escreve o Papa na bula que anuncia o Ano Santo 2025, Spes non confundit. As vozes dos profetas, tão presentes e insistentes nesse período litúrgico, exorta-nos com força a não perder a orientação do caminho para o reino de Deus, sublinha o religioso, que nos convida a ouvir essas vozes para reconhecer quais são as portas que nos introduzem no mistério da nossa humanidade, com renovada esperança. Estas portas, explica o pregador da Casa Pontifícia, são a do estupor, para saber admirar as sementes do Evangelho presentes no mundo e na história. A da confiança, para caminharmos em direção aos outros, com coração respeitoso e aberto. E, por fim, a da pequenez, para não ter medo de finalmente nos tornarmos nós mesmos. Na iminência do Ano Santo, a Prefeitura da Casa Pontifícia propõe novamente as palavras pronunciadas por Paulo VI na abertura do jubileu de 1975. A celebração do jubileu, com a sua simples, mas profunda disciplina espiritual e com a abertura simbólica das suas portas de misericórdia e de perdão, quer significar o passo da metamorfose interior, o passo corajoso da verdade moral, o passo da conversão do coração. Palavras que nos levam a refletir sobre o significado do ano da graça e como vivê-lo.
Um caso com contornos dramáticos na Itália que lhe tirou o fôlego e não o deixou dormir à noite. Saber que nos últimos dias, 11 policiais penitenciários da prisão de Trapani foram presos e 14 suspensos de suas funções sob acusação de tortura e abuso de alguns detentos vulneráveis o levou a pegar caneta e papel e escrever um apelo inflamado com o qual denunciava a preocupação com a violação dos direitos humanos e a traição da missão dos funcionários da prisão. E depois, houve algo que desesperou ainda mais o padre Raffaele Grimaldi, inspetor-geral dos capelães das prisões italianas. A proximidade do trágico evento com a iminente abertura do Jubileu 2025, que dá esperança e dá misericórdia, é um farol que deve se iluminar não só a igreja, mas também toda a sociedade. E precisamente em vista do Ano Santo, disse ele, nossos institutos penitenciais precisariam de mais atenção, porque continuam a enfrentar problemas complexos, como os relacionados à pobreza dos detentos, à presença de imigrantes e de pessoas oprimidas pelas drogas. Seria necessário mais ajuda e apoio, explicou ele em uma entrevista à mídia do Vaticano. Os eventos na Itália, que ainda estão sendo investigados pelo judiciário, fazem o sacerdote refletir sobre o fato de que a igreja, com capelães e voluntários, está na linha de frente para alimentar a esperança, sem a qual os detentos são desencadeados pelo desespero, que causa violência e, muitas vezes, suicídios que representam o fracasso dos funcionários da prisão. Na base dos abusos em Trapani, assim como em outras instituições penais, pode haver um fator que muitas vezes é ignorado ou subestimado: o estresse no trabalho ao qual os agentes penitenciários são submetidos. E o padre Raffaele continua: em alguns departamentos, eles trabalham muitas horas extras e têm dificuldade de manter um diálogo sereno com os detentos, muitos dos quais são afetados por situações pessoais de doença ou grande fragilidade psiquiátrica e psicológica. E isso cria uma série de dificuldade de relacionamento. Nesses casos, explica padre Grimaldi, são necessários operadores especializados. As penitenciárias geralmente recebem pessoas com fragilidades específicas, mas não estão equipadas para lidar com essas dificuldades e emergências. O que é necessário agora é continuar apoiando e implementando a formação contínua dos operadores penitenciários, porque com o passar do tempo, as instituições mudaram de cara. Não é mais a prisão que conhecíamos há 30 anos. Atualmente, a formação é feita, mas ainda não é suficiente e não é sistemática. Poderia haver mais esforço, mas muitas vezes é um esforço que nem sequer é considerado, porque há falta de pessoal. A formação contínua, no entanto, é fundamental. Há ainda a velha questão da superlotação, que o inspetor-geral dos capelães nas prisões italianas considera um problema explosivo que não foi tratado adequadamente. Foram feitos alguns esforços para combatê-la, mas não são adequados. Há necessidade de outros tipos de intervenção para evitar que a superlotação afete muitas atividades em nossos institutos penitenciários, tornando inúteis até mesmo os cursos de reabilitação. Há uma solução. Poderia ser a das penas alternativas tão apreciadas pelos capelães, mas que ainda não parecem ter muito sucesso. É uma medida que realmente deveria ser levada a sério. Significaria, disse ele, dar mais atenção aos detentos que cometeram delitos menores e que poderiam sair da prisão, deixando as instituições penitenciárias respirarem um pouco mais. O jubileu de 2025 para todos os capelães e voluntários será uma oportunidade para repropor esses temas, mas, acima de tudo, para relançar um ministério pastoral de misericórdia e esperança. E o padre Grimaldi concluiu: tentaremos torná-lo ainda mais vivo. Em 8 de janeiro, nosso conselho pastoral se reunirá com instituições prisionais para discutir novas propostas de jubileu a serem vividas. Já no dia 9 de janeiro, iremos ao Vaticano, onde cada um de nossos delegados regionais receberá uma lâmpada feita pelos detentos da prisão de Salerno. Essas chamas serão então entregues a todas as instituições penais italianas e elas realmente se tornarão luzes de esperança.